CBN Campinas. CBN Eleições 2020.
Voltando aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, como a gente falou no comecinho do programa, né, Marco Maciarelli? Reta final desse primeiro turno aqui em Campinas. A gente não sabe se vai ter um segundo, sim, mas são 14 candidatos.
Muitas cidades da região não vamos ter segundo turno, né?
É, que não tem,
não tem
essa possibilidade de ter
por causa do eleitores, número da... né?
Número de eleitores. Mas Campinas existe essa possibilidade.
Aqui Campinas, Piracicaba,
Limeira, né?
Limeira, né?
Agora de cabeça, são essas três aí dessa região, né? Administrativa.
Na nossa região, né?
Aqui de Campinas. Mas trazendo então os detalhes aqui para a cidade de Campinas, sim, né? Com 14 candidatos, são também 33 cadeiras no Legislativo. A gente vai para essa última semana do primeiro turno. Definição da Câmara já acontece no próximo domingo.
Sim.
Então isso a gente já vai ter os nomes dos 33 vereadores para a próxima legislatura. E nós estamos em contato neste momento para conversar com o juiz eleitoral aqui de Campinas, Guilherme Marrei. Muito bom dia, doutor Guilherme Marrei. Muito obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas.
Muito bom dia, Flávio. Muito bom dia, Marco. Prazer é meu.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Vamos lá, doutor Guilherme Marrei, uma semana de muitos preparativos, as urnas nos vários colégios eleitorais. Como é que está essa preparação e se já está tudo certo, tudo pronto?
Está tudo certo, graças a Deus. As urnas estão lacradas. No final de semana serão levadas para as escolas. Então todo esse processo da justiça eleitoral já fez de testagem e lacração das urnas, então já estamos todos encaminhados para que domingo tenhamos um pleito com sucesso.
Doutor Guilherme Marrei, falando dessa lacração das urnas, isso foi feito na semana passada, então os nomes dos candidatos já estão, né, no banco de dados da Justiça Eleitoral. A gente fala desses 14 candidatos. Como é que fica, por exemplo, o eleitor que vai no domingo e, por exemplo, vote em alguém que teve a candidatura indeferida? Neste momento, ele ainda consegue ver esse... Ele consegue votar? Ele consegue encontrar esse nome na urna?
Neste momento, ainda sim, Flávio. Por quê? Porque os candidatos eventualmente impugnados estão ajuizando, eles têm um efeito suspensivo. O que significa isso? Que a decisão de inelegibilidade ainda não está produzindo todos os seus efeitos enquanto o TRE e, eventualmente, o Tribunal Superior Eleitoral não julgarem os recursos. O eleitor vota um determinado candidato e se posteriormente a justiça confirmar que aquele candidato não poderia ter concorrido, esse voto seria como um voto nulo, praticamente. Então ele não será computado.
Doutor, nós estamos há poucos dias da eleição, uma eleição diferente de outros anos, estamos em plena pandemia. Qual que é a expectativa com relação à presença dos mesários, né, que teve até uma convocação para ser mesário voluntário? Tem muitas pessoas que antigamente elas participavam desse trabalho, mas muitos têm acima de 60 anos, têm algum tipo de comorbidade. Foi feita toda essa campanha. Qual que é a expectativa da presença dessas pessoas e também do público, né? O senhor acredita que vai haver muitas pessoas desistindo de votar nesse primeiro turno?
Marco, efetivamente eu penso que sim. Até porque nós estamos pedindo que se as pessoas acordarem um domingo com febre, ou mesmo, né, já no período anterior, porque é o período de 14 dias, então desde o domingo passado, com sintomas de Covid, até que não compareçam para votar e justificam. Então, nós acreditamos que é possível que haja efetivamente um aumento maior de abstenções neste primeiro turno, até porque, né, as pessoas naturalmente ficam com receio. Com relação aos mesários, nós tivemos uma procura muito grande de mesários voluntários. Então, nós não esperamos que tenhamos dificuldade. Nós, Justiça Eleitoral, acreditamos que os mesários comparecerão normalmente, exceto uma questão particular de saúde, claro, mas que eles comparecerão normalmente, que não tenhamos nenhum tipo de problema neste ponto, no domingo.
Tentar refazer essa comunicação.
Vamos tentar, doutor. A ligação não está legal, A gente vai tentar religar para o Dr. Guilherme Marrey, porque o som não está padrão CBN, né, Paradela? Mas você viu, né? Há uma preocupação, né? Por conta da pandemia, muita gente que tiver febre, tiver com algum sintoma, não compareça, né? É. Não compareça. Faça aí a justificativa, né? Porque é uma questão séria, né? Principalmente se for com febre, tiver algum sintoma, vai entrar em contato com outras pessoas, você sabe que o vírus, ele adora, né? Esse é o ponto principal dele, né? É a picanha, né? Do vírus, vamos dizer assim, né?
E até a orientação por parte da Justiça Eleitoral desde a semana passada, né? Quem teve algum tipo de sintoma nesse período de 14 dias...
Também não
que
compareça.
Não busque votação. E é isso, né? Retomando esse contato, sim, com o Dr. Guilherme Marrey. Dr. Guilherme, tá ouvindo bem a gente?
Sim, tô ouvindo bem, sim.
Então, a orientação era essa mesma, né? Para quem teve o sintoma, vamos lá, da semana passada para cá, nesse comecinho de mês, já não buscar a votação, né?
Exatamente, porque por causa do período de 14 dias, né, o que a gente pede é que a pessoa que já esteja com algum sintoma de Covid não compareça para votar, né, não compareça e posteriormente justifique a sua falta, sustentando efetivamente isto, porque é melhor que ele deixe de ir do que eventualmente, né, colocar em risco as outras pessoas.
E até uma questão técnica, como essa pessoa que tem algum tipo de sintoma, mesmo que leve, como é que essa pessoa pode justificar? Como é que ele procura essa justificativa?
Nós teremos dois tipos de justificativa, três em verdade, mas dois grandes neste ano. A primeira justificativa pelo próprio aplicativo do título eletrônico. No dia do título eletrônico, no dia da votação, ainda não está, mas estará disponível a justificativa. E até 60 dias depois, é possível acessar o site da Justiça Eleitoral, haverá um campo justificativa e a pessoa preenche aquilo, será automaticamente remetido para os cartórios eleitorais, que analisarão os motivos pelo qual a pessoa não foi votar.
Doutor, deixa eu sair um pouquinho dessa questão do comparecimento das pessoas no dia da votação. Uhum. Como que o senhor, como juiz eleitoral, viu a campanha dos candidatos? Uma campanha que era para ser digital, foi mais corpo a corpo impossível, né, doutor?
Bastante, com bastante corpo a corpo mesmo, até de uma forma surpreendente, né, com os candidatos indo à rua, o que a gente não esperava que fosse acontecer tanto, né? Mas houve uma vontade de estar mais próximo do eleitor e a campanha acabou sendo mais tradicional do que nós imaginávamos que fosse.
A gente faz aqui essa ressalva, né? Porque durante a pandemia, quem fosse protestar contra o governo A, contra o governo B, levava uma multa de carro. O que eu observei de carreata nesse último final de semana, quando é pro povão, é multa, né? Mas quando é pra política, né? Pro político, ninguém pensa em multar, né, doutor?
A gente tá aberto a várias situações de fiscalização, né? Estamos recebendo as denúncias de campanha, nós trabalhamos com prazos muito curtos, de 24 horas, inclusive, e nesse sentido, qualquer denúncia que a população queira fazer a esse respeito, a Justiça Eleitoral irá processar e ouvir junto com o Ministério Público, e eventualmente até mesmo colocar multas, né, para esses candidatos que têm desrespeitado as regulamentações legais.
Deixa eu aproveitar, Paradela. Doutor, no dia da votação, após aí a apuração, muita gente, o senhor sabe, né, em anos anteriores se concentravam em frente ao Palácio da Justiça para acompanhar aquele telão, para ver quem vai ser o vereador eleito, ou os candidatos que vão para o segundo turno ou não vão para o segundo turno. Como que vai ser nesse ano? As pessoas não vão poder ficar em frente ao Palácio da Justiça?
Aí vai depender muito da regulamentação da prefeitura, né? Nós, da Justiça Eleitoral, não podemos proibir que as pessoas se acumulem ali na praça. Mas é evidente, até pelos riscos que isso pode provocar, que não é interessante que as pessoas se acumulem, né? Porque a mesma totalização que a gente tem, que nós enviamos para o Tribunal Superior Eleitoral, ela é disponibilizada quase ao vivo, ao mesmo tempo, na internet, no próprio site dos tribunais eleitorais. Então não faz diferença estar lá acompanhando ou acompanhar de forma remota. Porque não, ainda que nós façamos a impressão dos boletins de urna, que nós tenhamos que fixar ali nos quadros os boletins de urna, que são a impressão dos votos que foram feitos, a totalização ela se faz online. Então, não há vantagem, principalmente neste ano, de acompanhar presencialmente.
E, doutor Guilherme Marreu, o senhor mesmo citou agora há pouco que os prazos são curtíssimos para a própria fiscalização, para também que a própria justiça entenda, né, ou alguma determinação ou não, né, vindo de uma denúncia. Como é que se trabalha com esse prazo curto em uma eleição ainda mais curta?
Ah, nós trabalhamos assim de uma forma muito séria, né? Quando uma representação, representação é o nome do processo eleitoral, quando uma representação é ajuizada, as pessoas têm que direito de defesa em um dia. O Ministério Público também se manifesta no dia seguinte, a gente decide, quando não muitas vezes no mesmo dia, no máximo no dia posterior. Então, o fato desses prazos serem rápidos faz com que a justiça eleitoral seja muito efetiva, né, e muito atuante. E mesmo com a campanha curta, os processos, eventualmente, não se encerram no dia 15, né? Então, se a gente tiver algum processo que tenha entrado no dia 14, nós continuaremos apurando e julgando posteriormente ao primeiro turno.
Como é que fica uma situação, doutor Guilherme Marri, num pedido de cassação, de indeferimento, e isso ainda vai continuar? Por exemplo, um candidato vai para o segundo turno, que esse ano a gente está aqui com um segundo turno ainda mais curto, são apenas 15 dias entre o primeiro e segundo turno. Ou mesmo, efetivamente, esse candidato vença a eleição, mas tem o processo ainda acontecendo. O que pode acontecer com uma eleição aqui como Campinas?
Ah, e temos efetivamente um risco nessa situação, né? Por quê? Porque se o candidato no final for considerado inelegível, ele não vai poder assumir o cargo de prefeito. Vamos supor que ele tenha sido eleito, ele não vai poder assumir o cargo. E num segundo turno, se a inelegibilidade tiver sido declarada de forma definitiva entre a realização do primeiro e do segundo turno, ele sai e entra o terceiro candidato mais votado. Agora, o grande problema é efetivamente quando este, né, que foi declarado inelegível, ganhou a eleição. Porque aí é o caso de cassação mesmo, e cassação por ato anterior, né? E que é uma situação óbvia, né, que a gente não deseja que ocorra, porque ela é sempre traumática pro próprio município onde isso acontece.
E o que acontece, então, nesse caso, em tese, né? Esse último caso, o candidato venceu, mas tem o processo e aí dá o problema na justiça. Vai ter que ter uma nova eleição, entra o segundo, como é que é isso?
Normalmente, as decisões são no sentido de que entra o segundo, assume o segundo mais votado. Essa é uma questão sempre polêmica, né? Tivemos municípios aqui próximos que viveram essa situação recentemente, mas normalmente é o segundo mais votado.
O que é também até discutível, né? Porque se o segundo mais votado não disputou com o terceiro. Exato. E aí fica uma disputa judicial também, né?
Exato. E há uma grande disputa judicial para a decisão se deve ser convocada nova eleição, né? Com prazos que, infelizmente, não são curtos para realizar uma eleição toda nova, né? Ou se é mais fácil, efetivamente, que o segundo mais votado assuma. Por isso, né, que o ideal seria que tudo fosse julgado antes, efetivamente, da realização do segundo turno. Só que, infelizmente, como são muitos casos no Brasil inteiro que eventualmente são submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, às vezes não há tempo hábil para julgamento de todas essas questões.
Doutor, como em eleições anteriores, a gente sempre fala a mesma coisa, né? É proibido fazer campanha no dia, é proibido sujar também as ruas no entorno dos locais de votação. E a lei seca também, não existe mais isso, né, doutor?
A lei seca não existe, né? Este ano ela é regulamentada de estado para estado. Este ano o estado de São Paulo não, até o presente momento, não fez nenhuma regulamentação em sentido contrário, mas vale lembrar, como você próprio mencionou, Marco, que só se admite no dia da votação o que a gente chama de manifestação silenciosa do voto, né? Então, uma eventual máscara, o carro adesivado, isso não tem problema. O que não pode haver de forma alguma, é o que se conhece por boca de urna, né? Então, convocar outros eleitores, vota em mim, vota naquele, vota em terceiro, isso é absolutamente proibido e será efetivamente fiscalizado.
E, doutor, até está uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Ela manda um recado aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas e pergunta, por exemplo, se um mesário não aparecer para trabalhar, quanto será a multa, né, que ele terá que pagar? E eu estendo também, e se não tiver uma justificativa, o eleitor não justificar, quanto que também paga de multa? É a Glaucia Abreu que mandou sua mensagem aqui.
Ah, eu agradeço a pergunta. Cada caso será analisado individualmente, né? Porque às vezes ele não aparece para trabalhar, mas ele depois consegue justificar que aquela ausência foi por motivo de força maior, né? E isso se aplica tanto ao mesário quanto para o próprio eleitor. No caso do eleitor, a multa ela não é, vamos dizer, de um valor muito, muito alto. Ela é de R$ 3,50 por turno. O que significa que se o eleitor faltar de forma indevida nos dois turnos para a regularização do seu título eleitoral, ele vai pagar R$ 7,00 de multa.
Doutor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Por exemplo, o cara mora em Campinas, a pessoa mora em Campinas, ela está no seu domicílio eleitoral, mas ela não quer ir votar e ela vai lá e justifica lá, ela manda uma justificativa que ela não pôde comparecer na votação, mas ela está no seu domicílio eleitoral. Como que dá para saber se essa pessoa está ou não em Campinas?
O aplicativo da Justiça Eleitoral ele vai contar com geolocalização, justamente para evitar essa questão da pessoa alegar que não está, mas está. Então, teremos uma geolocalização, né, um rastreamento basicamente do aparelho celular que a pessoa utilizar para fazer a sua justificativa. E, então, com isso, a gente imagina que não haverá esse tipo de situação. Se houver, vai ser proibido, né? O eleitor que está no seu domicílio eleitoral só poderá deixar de votar no dia, efetivamente, se houver uma situação de caso fortuito ou força maior, ou como é, por exemplo, a situação de contaminação ou suspeita de contaminação pelo coronavírus. Mas a eleição, o voto é obrigatório para todos aqueles eleitores que estejam no seu domicílio eleitoral.
Só uma questão, se ele estiver na piscina, tiver esse sol que está fazendo hoje, falar, eu não vou votar, eu vou dar um migué, né? Aí ele vai, o migué vai ser com ele, né, doutor?
Vai ser com ele, exatamente.
E o valor da multa é o mesmo ou é uma implicação?
O valor da multa é o mesmo.
Mas né? Há uma implicação maior por ele tentar dar esse ratinho?
Se ele mentiu, vamos dizer, se ele fez uma declaração falsa e juntou, eventualmente pode até ter uma repercussão criminal, efetivamente falando, porque a gente tem um crime chamado de falsidade ideológica, né? E aí essa situação pode aí ser realmente ir muito além do simplesmente não ter querido simplesmente votar no dia porque estava, enfim, aproveitando o domingo de sol.
O cara que estava se preparando para dar um ratinho desse, né, Paradela? Agora a situação ficou mais complicada, né?
E assim, são as justificativas têm os seus pormenores, né, doutor? Por exemplo, o Marcos Ribeiro mandou uma pergunta aqui, se ele pode justificar, porque ele não gosta de nenhum político, chama todos de corruptos, ele tem que votar de qualquer jeito, isso não é justificativa, né?
Ele tem que votar. Aí
anula, né?
Opção dele, se vota no candidato A, B ou C, vota nulo, vota em branco, mas ele tem que votar.
E até outra ouvinte aqui, ela quer uma explicação, porque ela disse que o genro tem câncer. Ele é obrigado a votar? É a Maria que mandou sua mensagem.
Nessa situação, não, né? Por quê? Porque o quadro dele de saúde já é um quadro mais delicado, vamos por assim dizer. E aí basta que ela justifique, e no próprio site da justificativa é possível que o eleitor junte documentos que comprovem as situações individuais. Então, basta ela demonstrar efetivamente essa situação de saúde que a justificativa será acatada.
E tem também uma orientação, né? O pessoal pode utilizar uma camisa, assim, uma camisa com adesivo do candidato. Não pode sair fazendo boca de urna, né?
Isso. Pode até mesmo. Uma máscara do próprio candidato. Ah. Né?
Agora
se acontecer, isso não vai ser proibido. Vale lembrar que ninguém será admitido se é entrar no colégio sem estar com as máscaras, né? Mas, eventualmente, se tiver com máscara do candidato, a máscara é mais ou menos a camiseta, só que, obviamente, aí no rosto, né? Então, a camiseta, a máscara, o adesivo, tudo isso será permitido desde que, né, repito, essa manifestação seja individual e silenciosa.
É que o Igor...
Não é possível cooptar outros eleitores para votar naquele mesmo candidato.
É que o Igor Júnior fez uma outra relação. Ele perguntava aqui, ok, você pode ir lá com adesivo do seu certo candidato. Ele disse assim, posso entrar com adesivo, camisa ou a máscara, então, com o nome de determinado candidato, falando quanto ladrão mentiroso ele é?
É um pouco perigoso. Por quê? Porque nós temos crimes de ofensa eleitoral também. Então, quando alguém é chamado de ladrão, mentiroso, ou qualquer outro adjetivo que possa ser colocado assim, há que tomar muito cuidado para não incorrer numa esfera penal, né? Porque há crimes de ofensas, chamadas de injúria e difamação, e aí a cautela recomenda que esse tipo de manifestação não seja feita, porque vai ser muito difícil analisar num primeiro momento se aquilo é crime ou não, e aí a pessoa pode ser conduzida para a delegacia e tudo, então é um cuidado maior a ser tomado nessa hipótese.
É o famoso melhor não.
Exatamente.
E só para a gente tirar uma dúvida, a votação obrigatória até que idade?
A votação obrigatória até os 60 anos, né?
60?
Isso.
60.
Não passou dos 60? Não é obrigatória.
Não.
Tá. Doutor, vamos então lá. Prestação de serviço. Votação começa às 7 horas da manhã. Pessoal da terceira idade, prioridade para o pessoal da terceira idade que for votar logo nas primeiras horas, das 7 às 10 da manhã. Mas se for acompanhada de um filho, de um neto, de uma pessoa, um cuidador, esse cuidador vai poder votar, doutor?
Esse cuidador vai poder votar, sim. Esse cuidador vai poder votar, porque o horário é preferencial, mas não é exclusivo. Então, os cuidadores, eventualmente, né, filhos, netos, alguém que esteja acompanhando, idoso, não tem nenhum tipo de problema, né, para entrar e votar.
Até às 5 da tarde, né? Lembrando que é das 7 da manhã às 5 da tarde esse ano, hein? Não é das 8, é a partir das 7.
Tá.
Doutor, quando que Campinas vai conhecer a nova Câmara e também se vamos ter ou não o segundo turno? Qual que é a expectativa da Justiça Eleitoral quanto ao término da apuração?
Nossa expectativa é no mesmo dia, né? Porque as apurações são muito rápidas mesmo. Então, no mesmo dia, eu não posso adiantar um horário, porque há determinadas escolas que ficam em locais longe do centro, distante do centro, a gente tem que esperar chegar às urnas, né, para fazer a transmissão dos votos, né? Não as urnas propriamente ditas, mas os pendrives, vamos dizer assim, que estão no interior. Mas a gente acredita que não tendo nenhum problema até o final da noite já tenhamos todos os dados totalizados.
Não vai ser que nem na Pensilvânia, não, né?
não, nem Pensilvânia, nem Nevada.
Se for igual a Pensilvânia, Nevada, o senhor mata aqui os 14 candidatos aqui, os mil e poucos.
Eu queria fazer uma correção, que eu acabei me confundindo, pedir desculpa, é 70 anos de idade.
70.
Tá? Então 70 anos de idade.
Doutor, só para a gente dar uma finalizada aqui, quando tem vestibular, a gente sempre fala com o professor, o que os alunos devem fazer, se não devem continuar estudando até a última hora. Como o senhor é o juiz eleitoral aqui de Campinas, que orientação o senhor dá para os nobres candidatos a prefeito, a vereadores, nessa semana que falta para o dia da votação?
A campanha ela continua até o próprio dia 14, efetivamente falando, né? Mas, enfim, é tomar a maior cuidado possível para que a campanha vem sendo feita de uma forma de uma forma bem tranquila, né? Apesar do contato presencial, não tivemos grandes problemas com relação à campanha propriamente dita, nem com relação à propaganda, mas que respeitem os direitos dos eleitores, né? Que procurem evitar uma coisa que é absolutamente proibida, que é o transporte de eleitor no dia. Todos esses cuidados que já são comuns às outras eleições, reiterar que eles estão mantidos, né, e que devem ser observados normalmente.
Evitar também a questão de doação de cesta básica, isso. Compra qualquer de voto, né?
Bem lembrado, qualquer tipo
churrasco,
de
consultas.
De brinde é absolutamente proibido.
Tem que tomar cuidado, eleitor, não se deixe levar Por um, antigamente o eleitor falava assim, ah, me dá uma camiseta, eu voto, né, exato, doutor? Exato. Eu sou dessa época que o cara adorava uma camiseta. Hoje o cara me arruma uma máscara.
Régua, chaveiro,
isso, né, caneta, teve aquela régua de metal, né?
A régua de metal, né? Então, não venda o seu voto, faça a coisa consciente.
Eu tô vote com consciência.
Com consciência.
Reflita antes de votar e vote, enfim, quem achar o melhor candidato para representar aí o...
Dá uma pesquisada no Google, perde 10 minutinhos essa semana, analisa, vê aí os seus vereadores, quem é vereador, quem está tentando a reeleição, os novos candidatos, os candidatos a prefeito, pesquisa, depois não adianta ficar se lamentando em rede social, porque rede social não adianta nada, depois que passa, não tem como, né, doutor Marreiro?
Não tem como, isso é muito importante, né, refletir antes de votar, acho que é uma dica, assim, de ouro, efetivamente, pesquisar, ver as ideias, ver, enfim, né, se está de acordo e para votar efetivamente conscientemente, porque são as pessoas que nos próximos 4 anos vão gerir a cidade de Campinas e o destino, né, da nossa cidade.
Doutor Guilherme Marrei, juiz eleitoral aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e ajudando aqui mais uma vez os nossos ouvintes. Vamos já deixar marcado para o próximo domingo.
Ah, é, domingo nós vamos ligar bastante para o senhor, viu, doutor?
Por favor, imagina, é um prazer. É um prazer atender.
Prazer é nosso. Obrigado pelos esclarecimentos, esclarecimentos bem importantes. Um bom dia para o senhor, viu, doutor Marrei?
Muito obrigado, igualmente para vocês também.
É, para dela. Doutor Marrei, olha, dos últimos tempos tivemos o doutor... que foi juiz eleitoral.
Fábio Toledo. Richard Paiquim também.
E o doutor, esqueci o nome dele, o famoso.
São tantos famosos.
Não, aquele que do caso Sanato.